um tempo ali para se adaptar, para fazer gol, para ter uma sequência de jogos com gols. Se adaptou, foi bem ano passado e esse ano volta a atuar bem.
Quem é mais novo? Alan, que é da base do Palmeiras, ou Vitor Roque?
Mais novo de idade, você fala. É. O Alan, né?
Não.
Não, o Vitor Roque?
Você vê, a gente esquece às vezes. Pegadinha, né? Essa foi pergunta pegadinha. Às vezes esquecemos que o Vitor Roque é como se fosse um jogador da base. A gente poderia tratar como um jogador de base. Não é, porque ele já tem experiência. Atlético Paranaense, participou de competições internacionais, né? Base é, ele é há pouco tempo da seleção brasileira de base, né? Atlético Paranaense jogou o Campeonato Brasileiro, todas as competições, né? E esteve no Barcelona, depois foi pro Sevilha, o Betis, pro Betis, lá no Campeonato Espanhol, não foi feliz no futebol europeu, talvez por isso também, né? Que ele chega, ele é um cara, ele é tão bom, que a cobrança em cima dele já é gigante, ele já chega com uma grande cobrança em cima dele. O que aconteceu com o Endrick, por exemplo, no Real Madrid, né? E aí não conseguiu, não jogou quando teve lá, quando fez a transferência lá para o futebol francês, está fazendo um gol atrás do outro. Vitor Roque lá no Barcelona, talvez por causa do treinador, do jeito de jogar, a fase no período que ele esteve lá, talvez tenha faltado paciência, o treinador trabalhar mais as características dele, né? Aí, quando ele teve a oportunidade de jogar, por exemplo, do Palmeiras, está fazendo um gol todo jogo aí, ele não entrega apenas gol. Ele tem uma característica que treinador, como o Abel, por exemplo, adora. É um cara que briga, que tromba. Cara, para marcar, para o zagueiro marcar, ou para os zagueiros marcarem o Vitor Roque, pelo amor de Deus. Eu fico imaginando o trabalho que ele não dá para os caras. Porque ele usa o Cuba, ele é muito forte, né? E sabe fazer gol. E sabe, entrega gol. Ele é forte, entrega. Não é aquele centroavante, você fala assim, você vai me ajudar lá na frente, trombar com o zagueiro, marcar volante, essa coisa. Não. Ele já faz isso e entrega gol. Né? Ele dá trabalho para a zaga adversária e entrega muito gol. E só tem 20 anos. É um menino ainda. Imagina quando ele ganhar ainda mais experiência ou refinar, né? Tem uma palavra que está sendo usada muito ultimamente, né? Refinar, sei lá, domínio, finalização, deslocamento, posicionamento. Ele já é muito bom, já é ótimo. Mas ele tem espaço para melhorar muito ainda, Pipé. A pessoa, o cara é moleque, ele é mais novo que o Alan, que é da base do Palmeiras, pô.
Ô Zé, é claro que cada um tem o seu tempo aí de desenvolvimento e tal, mas você vê, por exemplo, só para traçar um paralelo, o Flaco Lopes, quando chegou ao Palmeiras, também era um jogador muito jovem, tinha 21 anos, demorou. E foi fazendo isso aí que você falou, foi se refinando. Hoje ele é o jogador, para mim, o mais refinado do elenco do Palmeiras. Ele joga bonito, com bola. Ele não é aquele atacante físico como é o Vitor Roque. E acho até que pelos dois terem estilos tão diferentes, é que eles se completam tão bem.
E também vamos falar agora de John Arias. Ele entrou aos 78, né? Ou seja, jogou mais ou menos uns 15 minutos, né? O jogo teve uns 5 de acréscimo, né? Então, mais ou menos isso, jogou uns 15 minutos, né? Se fosse contar só até 90, 12 aí, mas o acréscimo passa de 12. Poucos minutos em campo, mas participou ali do lance do pênalti, sofreu o pênalti. E temos também aqui alguns outros números do João Arias, apesar de ter jogado aí pouco tempo, né, no final da segunda etapa. 5 passes que ele tentou, acertou os 5, 100% de aproveitou uma falta, que foi a falta ali do pênalti sofrido. 12 minutos, pouco mais, né, de 12 minutos em campo do João Arias. Como é que foi essa estreia do colombiano com a camisa do Palmeiras, Piperno?
Ah, ele, enfim, procurou se apresentar. Veja, é um cara que já, ele pisa no campo, ele já tá pedindo a bola, né? Isso é bastante positivo, não é aquele cara que entrou tudo intimidado, que não tava à vontade. Não, ele entrou, procurou participar do jogo. É um jogador rodado, é um cara que vai pra Copa do Mundo, então o Palmeiras pode esperar muito desse jogador. E veja, houve um momento no jogo, né, que o Palmeiras tinha os três estrangeiros no ataque, o Arias, o Flaco e também o Sosa, e três jogadores que buscam ir para a Copa do Mundo, né? O Arias está mais ou menos garantido, eu imagino que o Sosa também, porque vem sendo chamado sempre, né, pela seleção do Paraguai. O Flaco Lopes foi convocado, ele esteve nas três últimas convocações que o Scaloni fez. Então, isso também já ajuda a mostrar o nível desse elenco, né? Quer dizer, do meio para frente, o Palmeiras tem muitas soluções e muitas peças. E veja, a gente fala muito, né? Muito se especula sobre quem pode sair. E, na verdade, tem gente para entrar, porque o Palmeiras aguarda em algum momento o retorno do Paulinho.
José Manuel de Barros, John Arias, claro que a cronometragem é muito pouca, né? Para uma análise, assim, digamos, perfeita de como foi o John Arias hoje, porque jogou muito pouco. Mas ele participou do lance do gol, foi ali decisivo para a construção dessa goleada, né? Tava 2-0 o jogo, o pênalti faz o terceiro. E depois o Sousa fecha a conta com o quarto gol.
É, pro tamanho dele, né? Foi um jogo assim,
mais um,
pra,
né?
Pra presentemente. Quer entrar do, né, Palmeiras, pro torcedor vendo. O torcedor tava na expectativa, vai estrear, não vai. Muita gente, certamente, compareceu à Arena Barueri. Hoje, a gente tava comentando quando o Pedro Marques divulgou o público, 21.531 torcedores na Arena Barueri, que o torcedor do Palmeiras, quando o jogo é na Arena Barueri, né, que é uma belíssima arena, mas o torcedor do Palmeiras, eu não sei, rapaz, ele não se apaixonou, ele não se conectou com a Arena Barueri, né, ele não gosta muito de lá, né, ele poderia facilmente lotar a arena no jogo de hoje, mas não lotou, mas muita gente foi para ver o John Arias. Ele estava relacionado e todo mundo imaginou, ele vai entrar no jogo, né? Então vamos lá para ver o John Arias em campo com a cabeça do Palmeiras. Então entrou um pouco para sentir esse gostinho, né? De tocar na bola, de tirar esse... A expectativa é para ele entrar jogando num jogo até de tamanho maior, quartas de Campeonato Paulista, é jogo importante, essa coisa toda, né? Mas não é que o Palmeiras hoje precisava dele. Então, ele tem tamanho para entrar num jogo mais, num jogo decisivo, né? Jogo de Série A, de brasileiro, contra uma grande equipe, talvez estreia contra o Fluminense, não sei. Tamanho dele é maior. Ele não veio para entrar, né, aos 33 minutos do segundo tempo, num jogo decidido contra o Capivariano. Foi só para, né, pra dar jogo. Já fazia um tempo que ele não jogava, aquela coisa toda, né? É uma contratação espetacular do Palmeiras. Eu acho que é para mudar patamar mesmo, de aumentar o favoritismo do Palmeiras. E é um jogador que vai se encaixar. Ele é muito inteligente, ele é tático, ele é um jogador que bate falta, que bate pênalti, é um jogador muito que contribui muito para a equipe, para o todo da equipe. Não é? Se ele fizer no Palmeiras o que ele fez no Fluminense, ele vai ser titular e contribuir demais.
Ô Zé, eu acho que na comparação que todo mundo faz entre Palmeiras e Flamengo, desde o ano passado, eu acho que o Flamengo tem uma vantagem muito grande em relação às peças que ele tem para o meio campo. Eu acho que a oferta de jogadores de meio campo lá no Flamengo é maior que no Palmeiras, tá? Mas no ataque o Palmeiras tem mais. O Palmeiras, você vê, tem o Flaco, o Vitor Roque, o Alan, tem o Sousa, que é um bom jogador. Agora tem o Arias, que é um ótimo jogador. Em algum momento vai ter o Paulinho. Então, você vê, o Flamengo há muito tempo busca mais um, quem sabe um 9, mais um jogador de ataque. E esse é um setor onde o Palmeiras tem muita gente. Tem até excesso de contingente. E no meio-campo, o Flamengo.
O Palmeiras, eu acho que ele vai dar... Ele pode dar um salto, que a gente não sabe como é que ele vai voltar, está tanto tempo fora. Quando o Paulinho voltar e jogar no nível do Paulinho. Se o Paulinho voltar jogando como o Paulinho, cumprindo a que a gente tem, eu fico imaginando um Palmeiras com Paulinho, com Vitor Roque, com John Arias, com Flaco Lopes. Olha só quanta gente boa, né? É um Palmeiras titular que ele não fica devendo para nenhuma equipe, talvez supere. É um Palmeiras que dá uma. E assim, eu tô esperando o Felipe Anderson começar a jogar até hoje, né? Ele entrou bem no jogo de hoje, cara.
Entrou mesmo.
Assim, eu já cansei de ver jogadores que às vezes demoram um ano e meio. Demoram um ano para começar. Mas de repente o cara, né, solta alguma coisa ali, vira uma chave ali e começa a jogar no nível dele, no nível que a gente espera quando ele é contratado, né? E assim, e pode acontecer com o Felipe Anderson, por
que
não?
Você sabe qual foi o jogo que eu acho que ele entrou bem e me surpreendeu demais? Na final da Libertadores. Ele fez uma jogada, inclusive, que ele entrou cortando todo mundo lá na área do Flamengo, cruzou para trás e falou: nossa, mas pera lá, baixou o Santos agora, porque ele vinha jogando mal. E naquele dia, uma partida em que todo mundo do Palmeiras estava muito mal, ele entrou jogando bem.
E para fechar essa primeira parte com o Palmeiras...
Antes, Guilherme Silva, e já para irmos também para essa parte, eu gostaria de passar os panoramas, as possibilidades dos confrontos do Palmeiras nas semifinais, e a gente já estende a pergunta.
Isso, que eu tenho a pergunta que vai ao encontro disso, né?
Vai ao encontro exatamente disso. Fábio Piperno e José Manuel de Barros, tá? Existem três possibilidades para que tenhamos Palmeiras e São Paulo nas semifinais, duas possibilidades para que tenhamos Palmeiras e Corinthians, uma possibilidade para Palmeiras e Portuguesa e uma possibilidade para Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos, só se o Santos vencer seu jogo contra o Novo Horizontino.
Se vocês muito acreditam possibilidades, no Santos, né? Calma. Vocês estão muito descrentes. Eu acho que o Santos vai se classificar. O Santos vai passar.
É, sim, mas dos adversários, o Novo Horizontino...
É o mais difícil, convenhamos.
É, o Bragantino... Também era, né? Time de Série A, mas... contra o São Paulo. São Paulo nunca tinha vencido lá.
Eu acho que a proporção é a mesma. Pra mim, a dificuldade do São Paulo passar pelo Bragantino em Bragança Paulista...
Eu também acho, é a mesma
que o Novo. E a dificuldade do Santos passar aqui no Novo Horizontino, eu acho que
concordo,
a mesma. Por isso que eu acreditava que o São Paulo pudesse passar. E acredito que o Santos também.
Mas a diferença, é no time, né?
Fácil, o São Paulo é mais time que o Santos. Isso que eu ia falar. A diferença é que o São Paulo é mais time que o Santos.
Bem mais time que o Santos. Mas assim, só pra passarmos os panoramas aqui pro nosso ouvinte também, o Dom Fábio Piperno tava perguntando: são quantas possibilidades no total? Sete, Piperno. São sete possibilidades, então. Vitória do Novo Horizontino no tempo normal. E vitória do Corinthians nos pênaltis. Corinthians nos pênaltis. Palmeiras e São Paulo. Porque aí, neste caso, o Novo Horizontino, com tempo normal, chegaria a 19 pontos, ultrapassaria o Palmeiras de qualquer maneira. Então, Palmeiras, caso o Novo Horizontino vença no tempo normal, vai ficar atrás do Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino eliminar o Santos nos pênaltis, aí o Palmeiras fica à frente do Novo Horizontino. Então, vitória do Novo Horizontino no tempo normal e vitória do Corinthians nos pênaltis, o Corinthians não ultrapassa o São Paulo na tabela, aí ficaria Palmeiras segundo, terceiro colocado, o São Paulo. Vitória do Novo Horizontino nos pênaltis, por isso ficaria o Novo Horizontino segundo. Vitória do Novo Horizontino nos pênaltis e vitória da Portuguesa, seja nos pênaltis ou no tempo normal, se a Portuguesa avançar eliminando o Corinthians, ela vai ter a melhor campanha com relação ao São Paulo. Aí, neste panorama, vitória do Novo Horizontino nos pênaltis e vitória da Portuguesa, Palmeiras e São Paulo também. Vitória do Novo Horizontino nos pênaltis, vitória do Corinthians no tempo normal, Palmeiras e São Paulo também, porque o Corinthians ultrapassa o São Paulo na tabela. Aí temos duas possibilidades para derby. Vitória do Novo Horizontino no tempo normal, e aí ultrapassa o Palmeiras na tabela. Palmeiras ficaria em segundo. E vitória do Corinthians no tempo normal, Corinthians ficaria na terceira colocação, Palmeiras e Corinthians. Vitória do Novo Horizontino nos pênaltis e vitória do Corinthians nos pênaltis, teremos também Palmeiras e Corinthians, porque daí o Palmeiras ficaria em primeiro e o Corinthians em quarto. Vitória do Novo Horizontino no tempo normal e vitória da Portuguesa, seja nos pênaltis ou no tempo normal, Palmeiras e Portuguesa. Além também de vitória do Santos, se o Santos vencer, aí acabou. Se o Santos vencer, aí ele é o último colocado, é o pior classificado dos quatro, aí teremos Palmeiras e Santos. Aí, Guilherme Silva, visto, dito isso, dito todas essas possibilidades, essas sete possibilidades que o nosso Fábio Piperno até citou, Piperno e Zé, Palmeiras é favorito na semifinal e é favorito para o título do Campeonato Paulista?
É, pra mim é. É assim, o favorito não quer dizer, ninguém ganha de véspera, entendeu? Ele entra. A gente pode falar, não, é clássico, é 50-50, mas não é a realidade, pelo menos na minha opinião. Ele vai entrar primeiro como mandante no jogo, vai jogar no gramado artificial que ele se adapta melhor. Se for contra o Santos, por exemplo, será que o Neymar vai? É uma pergunta que fica. Neymar vai jogar no gramado artificial? Entendeu? Ele não foi lá no jogo do Atlético, ele não jogou contra o Palmeiras no gramado artificial, ele não joga contra ninguém em gramado artificial, mas numa semifinal, talvez até, mas não sei se ele vai jogar, que eu mando é do Palmeiras, se foi ele, né? Se for o Santos. Contra o Corinthians, mando é dele, né? É bem pau a pau ali o jogo, mas existe um leve favoritismo, que eu acho que sempre tem que ter, você tem que apontar um favoritismo, dificilmente é 50-50. Há situações em que eu coloco 50-50 esse jogo, mas nem, não todos. Eu acho que nesse momento, assim, vendo o Palmeiras jogar, vendo o São Paulo jogar, vendo o Corinthians jogar, vendo a Portuguesa jogar, que pode passar, né? É que o Novo Horizontino não pode ser adversário dele, né? E acho que talvez a Portuguesa passar também não, né? A Portuguesa passar, que ela tem já 15 pontos, vai para 18, Palmeiras, né? Assim, tipo, o Palmeiras jogar contra a Portuguesa, acho que não dá, né?
Tem se a possibilidade.
A não ser que se ela passar por empatando.
Se o Novo Horizontino vencer no tempo normal, chega a 19 pontos, ultrapassa o Palmeiras pelo saldo de gols, e a vitória da Portuguesa sobre o Corinthians. Aí ficaria Novo Horizontino em primeiro, Palmeiras segundo, Portuguesa em terceiro, quarto colocado São Paulo Futebol Clube.
É, ele é mais favorito contra a Portuguesa, ele é favorito contra o Santos. Se o confronto for contra São Paulo ou Corinthians, aí eu acho que há mais equilíbrio, mas jogando em casa, né, jogando no gramado artificial, ele acho que é favorito contra todos. Na teoria, né? Teoria e favorito, repito, não quer dizer que já ganhou. Tem que jogar para ganhar.
E você, Piperno, Palmeiras favorito nesse Campeonato Paulista, seja na semifinal ou seja numa eventual final na disputa do título?
Olha, o Palmeiras é favorito, mas tem uma coisa. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, o São Paulo jogava muito bem. O São Paulo, inclusive, controlava o jogo, era um time muito organizado. Quando o jogo ficou 1-1, o São Paulo teve uma grande chance com o Tapia. E o Palmeiras, em seguida, teve uma outra grande chance com o Flaco Lopes. O atacante argentino do Palmeiras é muito melhor que o argentino do São Paulo. E aí o Palmeiras fez 2-1 e o São Paulo perdeu a chance dele. Mas, veja, não é aquele favoritismo disparado. Acho que o Palmeiras é favorito. Mas daí dizer que já ganhou o campeonato está muito longe.
É isso. Vamos falar agora do São Paulo. São Paulo que avançou, conseguiu chegar na semifinal. Uma vitória contra o Bragantino. Vitória por 2-1. E claro, né, vamos falar também da polêmica da arbitragem, reclamação do Bragantino, a fala do Gustavo Marques. Mas e o jogo do São Paulo, Piperno? Vitória por 2-1. Algumas pessoas dizendo que foi zebra. Dá pra dizer que foi zebra, Piperno? Essa classificação do São Paulo contra o Bragantino? Flávio Prado, eu diria que foi uma zebra.
Então, você vê como que o mundo mudou, né? Olha, é o quarto contra o quinto, dois times de Série A. Portanto, um confronto parelho. São Paulo jogou muito bem. E, diga-se, São Paulo tem jogado bem desde o jogo contra o Palmeiras. Quer dizer, é aí que tá o negócio. Então, o São Paulo, como quinto colocado, eliminar o quarto colocado, aí não tem zebra, não tem surpresa nenhuma. Todo mundo sabia que seria um confronto parelho e, para mim, certamente o confronto mais equilibrado dessa fase.
E para você, José Manuel de Barros, essa classificação do São Paulo, 2-1, dá para dizer que foi zebra? Pô, o Flávio Prado diria que foi zebra.
Quem fez falou uma brincadeira dessa aí? Você tá doido. Não tem... O São Paulo não é zebra nem se ele tivesse eliminado o Palmeiras. Não tem como, não existe isso. É o São Paulo, que é isso, gente? Se o Bragantino tivesse passado, não seria zebra. O São Paulo passar pelo Bragantino, muito menos. Cara, não tem, é o São Paulo. São Paulo, se ele passa, pega todos os times do campeonato do estado de São Paulo, pega os grandões aí, Palmeiras, Corinthians, se ele passar pelo Palmeiras, não é zebra. Se ele tivesse passado pelo Corinthians, não era zebra. Muito menos o Bragantino. É organizado, há um bom trabalho do Wagner Mancini e tudo mais, mas o São Paulo é muito maior. O São Paulo tem mais título, tem mais história, tem mais camisa, tem mais torcida, tem mais... financeiramente tá numa situação bem ruim. Né, mas espero que saia, né? Espero que está numa crise tremenda ali, né? De fora de campo, aquela coisa toda. Mas assim, dentro de campo, tal, por pior que esteja, o São Paulo não deixa de ser favorito, não é zebra contra ninguém. Isso não existe. E assim, ele jogou bem. Ele tem jogado bem. Ele vem numa recuperação. Ele ganhou do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Você ganha do Flamengo, que é um dos ricões aí, poderosos, tecnicamente, assim, do futebol, né? Não faz muito tempo ele eliminou o Palmeiras e jogando a casa do Palmeiras, né? Então, não tem nada a ver. Ele jogou bem, ganhou, né? E ele tava com o jogo decisivo, com 2-0, a coisa só esquentou um pouco no final, que ele tomou estar atenção naquela marcação do jogo aéreo. O Bragantino tem jogadores muito fortes na bola aérea, altos, né? A média de estatura ali do time do Bragantino é significativa em relação a qualquer adversário. É sempre um perigo essas jogadas, né? E ele acabou tomando um gol ali na cabeça do Gustavo Marques e complicou um pouquinho as coisas pro final ali, mas o São Paulo tem melhorado muito. E depois que chegou o Danielzinho e fez uma parceria com o Marco Antônio, ele consegue fazer um meio-campo muito interessante. Estou curioso para ver quando o Cauli puder entrar. O Lucas Moura está melhorando. O Caleri voltou melhor também, né? Então, não é assim não, rapaz. É o São Paulo, cara. Não é zebra nunca quando o São Paulo ganhar, de qualquer um.
Ô Zé, eu acho que o trio de meio campo do São Paulo, hoje, é o que tá jogando melhor aqui no estado de São Paulo. Então, veja, por exemplo, o Palmeiras, ele ainda tem que acertar questões de... Por exemplo, ocupação de parte dos seus jogadores de meio campo. O Palmeiras não tem muitos jogadores de meio campo. São Paulo tem um trio, né? Tem o Bobadinho, o Danielzinho e o Marcos Antônio. E esse trio está rendendo muito bem.
E quer falar também, PH?
Não, só uma informação. Informação em número, né? A gente gosta de dar esses números aí. Bragantino em mata-mata contra os grandes de São Paulo desde o início da parceria com o patrocínio Master, que agora também carrega o seu nome. Em 2020, contra o Corinthians, Paulistão, quartas de final, derrota. 2020, Copa do Brasil, oitavas de final contra o Palmeiras, derrota. 2021, contra o Palmeiras, quartas de final do Paulistão, derrota. 2022, contra o Palmeiras, Paulista, semifinal, derrota. 2024, Santos, Paulistão, semifinal, derrota. 2024, Corinthians, Sul-Americana, oitavas, derrota. 2025, aliás, tem 26 esse ano, mas 25, Santos, Paulistão, quartas, derrota. 2026, São Paulo, será que vai? Também não, derrota. Ou seja, o Bragantino, a gente gosta de falar que é um jogo duro, fez uma boa campanha, invicto, tal, 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 mas é chato falar também de esse papo de, camisa pesa, é difícil, né? Camisa nem sempre pesa, mas o Bragantino contra os grandes, Guilherme Silva, não dá, não vai se criar nunca.
É, tem sofrido, mas vale lembrar, né? Hoje foi a primeira vitória do São Paulo lá em Bragança, desde que o Bragantino foi comprado por essa marca, ou seja, desde 2020, né?
Seis anos, mas na hora do vamos ver,
não, esquece. Sim, jogo decisivo, você quis dizer mata-mata, né?
Isso, mata-mata, números de mata-mata. Na hora do vamos ver, esquece, essas equipes aí não batem de frente.
Pois é, então São Paulo avança. Para fechar aqui essa primeira parte, porque tem as polêmicas do jogo, claro, Luciano... participou muito bem, né, do jogo de hoje, não marcou, mas participou de assistências, né? Teve o gol do Lucas, que ele dá de cabeça, né? O toque de cabeça, né?
Cruzamento de cabeça. Ele escora de cabeça. Isso,
o Danielzinho Lucas fazer cruza, o gol, né? É o Daniel, jogada ensaiada, né? Danielzinho cruza. Primeiro teve o gol do Bobadilha. Aí depois, no segundo gol, o Danielzinho cruza.
É o primeiro gol, o Lucas cruzou, o goleiro espalmou. Isso, e no rebote o Bobadilha fez o gol. E aí no segundo, não foi o Enzo que cruzou?
Não lembro. Se eu não me engano, foi o Danielzinho. Vamos confirmar, Danielzinho.
De qualquer forma, a assistência é do Luciano, de cabeça.
Isso, ele escora de cabeça e o Lucas faz, né? Então o Luciano hoje, com essa assistência, ele é, ao lado de Caleri, o líder em participações em gols do São Paulo em 2026. São 6 participações em gols nesse ano.
Luciano que
pra
renovou,
cada lado, né? E renovou o contrato até 28, até 2028. Então, são 6 assistências do Luciano, mais 6 do Caleri. Só aí são 12, né? E então, pro Luciano, 3 assistências nos últimos 3 jogos do São Paulo. Realmente tem sido decisivo, importante, com essa camisa 10, com renovação de contrato, jogador de São Paulo, que mais uma vez foi importante lá em Bragança Paulista.
Deixa eu dar só uma informação, claro, que não tem nada a ver. Você conhece o Wesley Fofaná do Chelsea, né?
Sim,
sim. Que jogou hoje, empatou em casa, tava ganhando de 1-0, aí o Fofaná foi expulso, o adversário veio pra cima e empatou o jogo. Aí vieram os racistas nas redes sociais dele,
mais,
né,
uma vez,
falando, né, barbaridades, né? Ele foi vítima de racismo em suas redes sociais e ele postou o seguinte: 2026 e continua a mesma coisa, nenhuma mudança. Essas pessoas nunca são punidas. Vocês criam grandes campanhas contra o racismo, mas ninguém faz realmente algo. Então a vítima do dia foi o Wesley Fofaná, jogador do Chelsea, que foi expulso. Acho que os imbecis colocaram a culpa do empate na expulsão dele e praticaram racismo contra ele nas redes sociais.
Não só contra o Fofaná, viu, Zé? O Mejbri, Handball Mejbri, também meia do Burnley, foi outro jogador que sofreu racismo por parte de alguns torcedores do Chelsea, torcedores que eu não sei nem se dá pra dizer que se são torcedores do Chelsea ou torcedores de qualquer equipe, né? O cara que tá na internet, no online, ele pode ser de qualquer equipe. Então ele vai lá no perfil e começa a xingar. Mas a gente imagina de que sejam torcedores do Chelsea que fizeram esse xingamento pro Handball Mejbri, porque ele estava jogando contra o Chelsea hoje. Outro jogador também sofreu racismo e se pronunciou nas redes sociais. O Chelsea publicou uma nota condenando os atos contra o Fofaná e também contra o Mejbri, meu caro Guilherme Silva.
Lamentável, né? Lamentável. Vamos agora falar das polêmicas da arbitragem de São Paulo e Bragantino. Temos o lance do pênalti? Não. Vamos só, mas o lance todo mundo viu, né? O lance que é a reclamação que gera a discussão no final da partida, que é...
Não foi pênalti.
Não foi pênalti, exatamente.
Logo de cara já vou...
Já concordamos,
já vou, né? Falando que não foi pênalti.
No Juninho Capixaba. O Juninho reclamou, o Bragantino reclamaram, mas então... Eu achei, eu falei na transmissão, nada, o Bruno falou nada, o Gabriel falou nada, o Zé agora falando que não foi nada, Piperno também acha que não, né? O Piperno tá falando que não, então zero, digamos assim, polêmica, né? Não foi pênalti, a arbitragem acertou em não marcar no campo e também o VAR em não recomendar a revisão. E a partir dessa não marcação de pênalti, os jogadores do Bragantino reclamaram muito da arbitragem. Depois do jogo, cercaram a arbitragem, a Daiane Muniz, os homens ali da arbitragem tiveram que separar, depois chegou a polícia, enfim, muita confusão no pós-jogo. E também uma entrevista do zagueiro Gustavo Marques, ele que fez o gol do Bragantino, mas após o jogo deu uma declaração muito, muito, muito infeliz. Depois ele se desculpou, tem a nota do Bragantino também, nós vamos discutir essa situação.
Mancini também falou na entrevista.
Vamos destacar aqui. Então, primeiro, na ordem dos fatos, a declaração assim, infeliz e muito, muito lamentável do zagueiro Gustavo Marques. Vamos ouvir.
A programada entrevista Ricardinho Martins.
Autor do gol do Bragantino, né? Você faz um gol, gol de cabeça, um gol importante. O que é que faltou pro Red Bull conseguir a classificação? O que que o time não fez hoje que fez durante todo o campeonato?
Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, pelo gol. Eu acho que a nossa equipe sempre lutou. Eu acho que a gente não deixou de lutar nenhum jogo, desde o primeiro jogo contra o Noroeste. A gente pecou hoje, tenho certeza nisso. Eu acho que a gente tem que levantar a cabeça. A gente sabe que daqui 3 dias a gente já tem outros jogos do Brasileiro. Mas, primeiramente, eu quero falar da arbitragem. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo, todo o mérito pela camisa, pela tradição que tem, eu acho que ela puxou para eles, porque independente da situação, Red Bull é grande, mas para ela o São Paulo foi maior. Então eu acho que esse jogo também é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa a família em casa, irmã, pai, mãe, esposa, todo mundo, para ela vir acabar com o sonho. Era um sonho da gente chegar na semi ou ter na final, mas ela acabou com o nosso jogo. Eu acho que a Federação Paulista tem que olhar para uns jogos desse tamanho, não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe, então, desculpa aí se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas ela... Do tamanho dela, eu acho que ela não tem a capacidade de adaptar um jogo desse. A gente tem que levantar a cabeça, porque daqui 3 dias a gente já joga um jogo e é a vida que segue. Não, ela errou desde quando começou o jogo. O São Paulo já começou a segurar o jogo e ela só falava que o Cleide segurava, eu segurava o jogo, mas ela não teve o critério para as duas equipes. Então eu acho que a Federação Paulista tem que olhar isso, não porque o Red Bull é pequeno, o Red Bull é muito grande. E pode ter certeza que a gente vai fazer muita história esse ano.
Tá aí a palavra do Gustavo, lamentável, né, tudo isso, e aí depois ele se desculpou. Temos também um pedido de desculpas do Gustavo Marques, viu a bobagem que fez, se desculpou, porque isso aí que ele falou, não, nem de cabeça cheia pode ser falado, né, nem no calor do jogo, né? É aquela história, né? Lá, o que o coração tá cheio. Depois, ele se desculpou. Repercussão muito negativa, muitas críticas. Vamos ouvir o que disse o Gustavo Marques depois.
Boa noite, tô aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo, do Brasil. Eu falei coisa que não deveria naquele momento para a Daniela. Eu fui ali no vestiário dela, pedi ela perdão para a assistente dela também. Então tô aqui mais uma vez para pedir perdão para todas as mulheres do mundo. Aqui também tem várias mulheres. Quero que possa me perdoar pela minha fala. Tô mal, tô triste. A minha esposa já me xingou, a minha mãe já me xingou. Então tô aqui para pedir perdão. Tô sendo um homem, tô sendo ser humano, né? Todo ser humano erra. Então tô aqui para pedir perdão para todas as mulheres e é isso.
Mas você continua reclamando da arbitragem, independentemente de quem apitou, se é homem, se é mulher, a arbitragem não te agradou?
Não, eu acho que futebol faz parte, né, do juiz, ou de uma mulher ou de um homem. Então acho que eu falei ali não condiz o que eu sou. Eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou um cara muito honesto em tudo que eu faço. Quero pedir perdão de novo para ela, já acabei de falar com ela. Então acho que quem apitar nossos jogos como homem, como mulher, a gente tem que ter o respeito. Como eles estão trabalhando, a gente também está trabalhando. Eu acho que no momento ali do nervosismo, da chateação, da tristeza, da amargura, né, que a gente estava tão empenhado pelo título. Então estou aqui para mais uma vez pedir perdão para todas as mulheres do mundo.
Tá aí a palavra do Gustavo. O Mancini, Wagner Mancini, técnico do Bragantino, também falou, disse o seguinte, abre aspas: Gustavo foi infeliz na sua declaração, mas o fato da pessoa mostrar a humildade, ir lá se desculpar e falar nos meios de comunicação sobre isso também, já é um ótimo sinal. Espero que todos nós aprendamos com isso. Fecha aspas, palavras do Mancini. E o Bragantino também divulgou uma nota oficial, abre aspas: o Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e principalmente a árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dito após a partida. Ainda no estádio, o jogador e o diretor esportivo do clube, Diego Serri, se dirigiram até o vestiário da arbitragem para pedir desculpas pessoalmente em nome da instituição e reconhecer o erro. Ambos também atenderam a imprensa no local. Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade, o clube vai estudar... Aí ele completa aqui, né? O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta. Fecha aspas. Isso aqui foi depois do jogo. Então tem aí a palavra de que o clube vai estudar uma punição ao Gustavo Marques. Fábio Piperno. Lamentável, né, Piperno? Ele pede desculpas, mas o estrago já foi feito e o Bragantino dizendo que vai estudar uma punição. Provavelmente uma punição financeira, revertendo ali em alguma obra, uma ação de dinheiro para reverter alguma ação social para as mulheres, algo nesse sentido, né, Piperno?
Olha, nos tempos atuais a gente pode dizer que a declaração dele foi um momento assim de rara imbecilidade, né? Quer dizer, foi o imbecil ao extremo. Eu diria para você que pedir desculpas depois é fácil. E não apagou o estrago com o pedido de retratação que ele fez. Ela atenuou um pouco, ok? Mas ele foi realmente um imbecil como poucos que a gente viu. Então, merece a punição, sim. É óbvio que as mulheres têm todo o direito de se sentir extremamente atingidas e chateadas com o que ele fez, porque a gente está num momento que ninguém mais tem o direito de agir dessa forma e de dizer as barbaridades que ele pronunciou.
José Manuel de Barros.
O triste é que isso aí exterioriza o que ele e talvez muitos outros jogadores pensam, né? Exterioriza e o cara ali perdeu a cabeça, porque perdeu o jogo, Porque assim, quando a arbitragem vai mal, é assim, jogadores, via de regra, treinadores também, jogam a culpa na arbitragem. Mas ele não jogou a culpa na má arbitragem dela, porque não teve má arbitragem. Ele tentou justificar a derrota do time dele pela federação ter escalado uma árbitra, talvez a melhor, se não das melhores, da temporada no futebol de São Paulo, tá apitando o jogo. Ela não cometeu erro algum na parte. Quer dizer, se cometeu, todo mundo erra, né? Não tem jeito, não,
e jogador. Assim, e mesmo imprensa, que ela tivesse cometido, narrando, né? Não daria o direito ele falar isso, né?
Mas não teve interferência nenhuma no resultado. Ela não errou. A derrota do Bragantino não tem nada a ver com a arbitragem dela. Infelizmente, talvez isso só dê luz a pensamentos de brutamontes, machistas, que certamente ele não é o único. Imagino que depois do que ele fala, a mãe dele deu uma ligadinha pra ele e puxou a orelha dele, falou que chegar, claro, em casa, você vai levar uns cascudos. Vem cá que você tem que dar explicação aqui em casa pra sua mãe. Provavelmente. Ou o Bragantino, né? Chegou no vestiário, quando viram a repercussão, né, das bobagens, das besteiras que ele falou, dos absurdos que ele falou, o Bragantino se preocupou, né? Aí a comunicação do Bragantino, do clube, chamou ele ali e falou, cara, vai lá pedir perdão, vai lá pedir desculpa e a gente vai ter que tomar providência também, porque não pode falar uma coisa dessa, um absurdo desse, né? Que sirva para educar, né? Assim, ele, eu acho que nunca mais na vida ele vai falar uma coisa dessa. Para ele é um aprendizado grande, aprendizado para muitos, que certamente há muitos que pensam como ele.
Ô Zé, e uma última coisa, eu acho que a desculpa de estar de cabeça quente não vale, porque na verdade ele não falou aquilo por estar de cabeça quente, mas ele falou tudo aquilo porque aquilo é de fato o que ele pensa, ou pelo menos o que ele pensava até tomar essa bronca, né? Então, talvez agora, por conta do vexame, das barbaridades que foram bastante criticadas, ele não repita isso. Mas no momento em que aquele comentário, exatamente aquilo que ele pensava.
Eu acho que esse pedido de desculpa não vai aliviar possíveis punições, viu? Eu tenho a impressão que ele vai ser punido por conta disso, por parte do tribunal. Ser denunciado, que vai ser julgado, não tenho a menor dúvida disso.
E dependendo, ele pode até ser, digamos assim...
O Bragantino já falou que vai mudar, né?
Mas você acha que a...
Vai ser punido pelo próprio Bragantino, eu acho...
A árbitra Daiane Muniz, você acha que pode entrar com alguma ação contra ele? Por difamação, calúnia, alguma coisa assim?
Não, a informação é que ela aceitou o pedido de perdão. Que ele falou assim, ele nem pediu desculpa, né? A informação que se tem é que ele foi no vestiário e pediu perdão.
Isso.
Pelo que ele falou, né?
Pessoalmente, né?
E pra ela, acho que pra outras árbitras lá, né? Ele pediu e ela teria aceitado, né, o pedido de perdão dele. Eu acho que ele pode ser punido pelo Tribunal da Federação mesmo.
Obrigado, José Manuel de Barros, Fábio Piperno, que estiveram com a gente aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Agora uma pausa, um rápido intervalo. Na sequência voltamos com mais de futebol aqui na Jovem Pan. Até já.
Futebol Jovem Pan.
Olha o despido de oferta aí, gente!
Tem um teto pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem loja 100, tem o que você sonhar.
E a melhor prestação,
uma loja acertada.
Conta meu tetão,
a entrega é cortesia e a montagem é também.
Ainda bem que tem loja 100.
Na hora de construir ou reformar, cada detalhe faz a diferença. Por isso, a Viapol traz a linha Via Plus, impermeabilizantes de alto desempenho que garantem proteção total contra infiltrações, fáceis de aplicar. Ideais para áreas internas e externas. Os produtos Via Plus oferecem resistência e qualidade comprovada. Via Plus, o impermeabilizante original para a sua obra. Viapol, das pequenas às grandes obras. Futebol Jovem Pan.
Boa, estamos de volta. O pós-jogo Jovem Pan, nos minutos finais, agora com mais destaques no plantão esportivo. Muitos jogos rolando neste sábado. Tivemos paulista, gaúcho, mineiro, carioca, né? O futebol, e claro, futebol internacional também, neste sábado. Muito boa noite mais uma vez, Pedro Henrique Sperber.
Exatamente, Gui, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Só também um breve relato da minha opinião, né, sobre, com relação ao Gustavo Marques, que ele tem a minha idade, tem 24 anos. A gente espera muito da nova geração, e a gente espera muito que pessoas como eu, pessoas como o Gustavo Marques, pessoas jovens, elas tenham o discernimento.
Eu também sou
você
jovem.
Também,
então,
você tem quantos anos aí?
Eu sou jovem, tenho 27.
Ah, então, exatamente. A gente espera que essas pessoas jovens aí tenham o discernimento, tenham o entendimento de que a vida e a forma como a gente leva as coisas, elas precisam ser alteradas para que a gente consiga conviver de forma pacífica, social, minimamente. Então você, com 24 anos, passar a imagem de que não aprendeu na escola, de que mulher pode fazer o que ela quiser, onde ela quiser, quando ela quiser, com quem quiser, fica, passa a imagem feia, sabe? Mas a gente espera muito de que ele aprenda com esse erro e que depois, olha, isso seja águas passadas no decorrer da vida dele, porque é uma coisa meio complicada. Mas tudo bem, passado, posto isso, só lembrando então, Guilherme Silva, os jogos encerrados deste Campeonato Paulista. Mais cedo tivemos vitória do Palmeiras sobre o Capivariano e também de São Paulo, 2-1 sobre o Bragantino fora de casa. Duas equipes já classificadas, amanhã tem Novo Horizontino e Santos e também tem Portuguesa e Corinthians. Quem vencer avança e aí a gente vai descobrir os confrontos das semifinais. Tem que ver tudo, as possibilidades que eu falei ali, tem muita possibilidade. E a gente vai ficar no aguardo por conta da classificação geral, né? A pontuação continua, portanto, os resultados importam e muito, seja ele nos pênaltis, seja ele no tempo normal. Então a gente vai ficar de olho amanhã nas decisões do Campeonato Paulista. Hoje, mais cedo, nós tivemos jogo no Campeonato Gaúcho, vitória do Internacional. O seu Internacional, hein, Guilherme Silva? Agora decolou, eu diria. 4-0 sobre o Ipiranga. Agora vai. 4-0.
E 7-0 no agregado.
Opa!
Vale destacar, né? A audiência rotativa da Jovem Pan. 7-0. Um adversário fortíssimo.
Não é tão
forte. O Ipiranga, né? Um adversário muito forte lá no Campeonato Gaúcho. Então, e com o Alan Patrick brilhando, né? Alan Patrick brilhando mais uma vez. Também contra um adversário muito forte, que é o Ipiranga. Então, assim, vale destacar, você tem que citar esses detalhes, assim, né? É um 7-0 contra um forte adversário e com Alan Patrick brilhando contra um adversário poderoso também.
Você,
tudo isso tem que ser
gosta,
dito, né?
Você gosta,
tudo
você
isso
gosta,
tem que ser dito.
Você gosta, Guilherme Silva. E amanhã tem o Alfredo Jaconi, Juventude Grêmio. Primeiro jogo foi 1-1 em Porto Alegre, em Caxias do Sul, decisão. Quem avança e enfrenta o Internacional na grande decisão. E o Inter decide em casa, o Guilherme Silva. Isso porque o Inter tem as demais equipes. O Lano até foi perguntado na coletiva se o Inter é favorito. Ele falou que não.
Então
que o Grêmio...
levantaremos o título em casa.
Não sei.
É isso.
Não
levantaremos
sei.
O título em casa.
Não sei. Eu sou Flamengo, né? Sabe que eu torço pro Clube de Regatas Flamengo. Mas o Pezolano foi perguntado sobre isso. Ele falou que não, que o Grêmio é favorito. Tem um técnico melhor, tem mais investimento. De fato, né? Porque as pessoas falam. Então, né? O pessoal acha que o Grêmio é favorito. Vai ser favorito então, Guilherme Silva. Vai ser favorito. Perdeu no primeiro turno. Tudo bem. No Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre perdeu pro Cruzeiro no jogo de ida 2-1 em casa, e aí semana que vem tem a definição em Belo Horizonte. Amanhã também tem Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e América Mineiro, esse jogo às 6 horas da tarde. E aí quem avançar enfrenta Cruzeiro ou Pouso Alegre, muito provavelmente o Cruzeiro, que passou aos trancos e barrancos na primeira fase, e aí depois agora ele já saiu na frente do Pouso Alegre. Amanhã tem, Guilherme Silva, Campeonato Carioca, pô. Ah, nosso Viga tá de olho. E tá bem de olho. Inclusive, a gente viu o material dele pro Camisa 10, tá pé da vida. Eu fiz o Canelada da quinta-feira. O nosso Rodrigo Viga tá de cabeça inchada. Tal qual você, né? Você também tá cabeça inchada depois da derrota contra o Lanús. Mas amanhã é um jogo pra voltar aquela confiança, sair aquela cornetagem
amanhã
toda.
Amanhã é pra sair a zica, né?
Sair a zica, exatamente. A zica. É pra fazer aquele 7-0, eu acho. 7-0 no Flamengo contra o Madureira. Flamengo e Madureira, 8:30 da noite, o outro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que na quinta-feira tem Flamengo e Lanús, meu caro Guilherme Silva. Esse é o jogo da vida, meu caro Guilherme Silva. E aí também, só lembrando que teve Campeonato Paranaense 1 da Série A eliminado, o Coritiba perdeu uns pênaltis para o Operário de Ponta Grossa, e amanhã o Londrina do nosso José Manuel de Barros define a vida contra o Atlético. Estes os principais campeonatos estaduais, teve muito estadual, teve Campeonato Pernambucano, teve Paulista A2, A4, o Sport venceu o Retrô e se classificou também no Campeonato Pernambucano, enfim. Muito campeonato
assunto
estadual.
Assunto pra outra hora.
É, assunto pra outra hora. Amanhã a gente tá no Papo de Turista, falaremos bastante de campeonatos estaduais, também de Flamengo, né?
É, e entre Ipiranga, repercutir essa classificação. Muito obrigado a todos. Amanhã tem mais, a partir da 1 da tarde, Canelada, 3 da tarde, o Papo de Setorista, depois dos jogos. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu Jornada Esportiva. Oferecimento Loja 100, entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas a grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Please don't run. to